está vendo o mal à frente, pois corra. Provérbios 22:3. Está vendo o mal à frente, pois corra. Diz assim Provérbios 22:3, a palavra de Deus. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para entender esta tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dois homens vão andando e veem algum mal à frente. Que tipo de mal? No dia a dia da vida, um perigo físico, alguém ameaçador à frente, uma situação de perigo, um negócio arriscado demais. E em termos de nossa vida cristã, uma tentação, um ambiente indigno, e os exemplos poderiam ser muitos. Cada um reage de uma maneira diferente. O primeiro esconde-se. O prudente vê o mal e esconde-se. Prudente. Esse negócio de se esconder não é coisa de medroso, de covarde, se escondendo dos desafios da vida, dos perigos, das adversidades. No mundo pode até ser, pelo menos em parte, pode valer esse tipo de filosofia, que o corajoso enfrenta. Mas para Deus, o que talvez o mundo considerasse covarde, frouxo, para Deus é prudente. Aliás, esse é o método bíblico para escapar dos pecados que nos assediam. Eu vou ler algumas passagens, não vou aprofundar, porque eu quero desenvolver mais esse versículo, mas essa sequência eu sempre valorizei muito, e não perco a chance de repetir para os meus ouvintes. 2 Timóteo 2:14, 2 Timóteo capítulo 2, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5 versículos, que mostram uma coerência, um ensino aqui. Observem, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam e tal, evitem, versículo 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. E continua, versículo 19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça. Então temos lá, evite, depois no 16, evite, agora no 19, aparte-se da injustiça. 22, foge. Outro sim, portanto, das paixões da mocidade. 23, repele as questões sensatas e absurdas. Irmãos, vocês estão vendo essa sequência de verbos, sequência de ordens, de imperativos que o Espírito Santo nos deu através de Paulo? Foge, evita, evita. Repele, é um princípio das Escrituras. Sai de perto, sai correndo, se é o mal que está à frente, se é uma briga, se é uma discussão, se é injustiça, se é pecado, sai de perto. Tito capítulo 3, versículos 9 a 11, outra carta do mesmo Paulo, mas outra carta, em vez de para Timóteo, agora é para Tito. Evita Estou em Tito 3 e 9. Evita discussões insensatas. 10. Evita o homem faccioso, o briguento, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez. Mesma ideia de sair de perto. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, famosa passagem da separação do, ou da não associação do, do que é salvo em Cristo e do que não é. E aqui tem várias qualificações daquele, do crente, do filho de Deus e do que não é. Que harmonia, vou começar do 15, não, 14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, não se coloque, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Esse luz é o crente, trevas é o não crente, justiça é o crente, iniquidade é o não crente. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Cristo é o crente, o maligno é o que não é um crente, ou seja, pessoas que pertencem a um e a outra pertence ao outro. Que união do crente com o incrédulo, aquele disse os verbos mesmo, as palavras, substantivos. Crente e incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos. Mais um verbo, mostrando a claríssima orientação da Bíblia. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, saiam de perto, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai. E a passagem continua. Então, aos olhos das Escrituras, aos olhos de Deus, alguém que vê o mal à sua frente, alguma forma de mal, e evita, passa longe, é um homem prudente, ou uma mulher prudente. Não é um covarde, nem um medroso ou um frouxo, é prudente, prudência. Aí vem um segundo, passa adiante, voltando a Provérbios capítulo 22, versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vê o mal, não se esconde, resolve enfrentar. Corajoso, né? Valente, destemido, homem de valor, de iniciativa, mulher de fibra, porque enfrentou, sabendo que era o mal que estava à sua frente, destemida. O mundo pode ser, para Deus é um tolo. A palavra aqui no hebraico é simples, no original, quer dizer, a palavra no português, traduzindo o hebraico, é simples, mas não nos ajuda muito. É simples, como é simples? Aí quando vamos lá no hebraico e vamos ver no dicionário o que é, significa tolo. Pode ter a ideia também de ingenuidade, mas o ingenuidade tola mesmo, que vai e faz tolice, estupidez, insensatez. Então, aos olhos de Deus, alguém que age assim é um tolo, é um insensato. E essa atitude pode revelar muitas coisas: arrogância, inconsequência, irresponsabilidade, excesso de confiança em si mesmo, excesso de confiança em outras pessoas. Dou um telefonema para alguém ali e resolve ligeirinho meu problema. Se não der certo eu enfrentar esse mal, vou enfrentar, rapaz, isso não vai dar certo, vou, eu tenho umas ligações aí. Bom, irresponsável. E essa pessoa, como a Bíblia diz, vai sofrer a pena, vai cair, vai se prejudicar, vai pecar, inclusive, que é o pior das quedas, diante de Deus. A Bíblia contém alguns exemplos em que nós vemos as duas reações. Interessante isso, eu vou ler só duas. Sétima praga no Egito, as pedras, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 20. Deixe-me ler do 18 para frente. Moisés com a palavra: eis que amanhã, falando para Faraó, por este tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Moisés foi claro, ainda teve a misericórdia de avisar antes. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. O mal está à frente, vem pedra do céu que vai matar a gente, bicho quebra árvore, o estrago vai ser grande, eu estou avisando. Moisés disse: Deus está mandando avisar por meu intermédio, recolha. Não tinha nem obrigação de avisar, mas recolha. E muito disse: epa, vem problema grande, eu não vou enfrentar isto, eu vou fugir dessas pedras, eu vou evitar esse problema. Óbvio. E recolheu o seu gado. Os outros disseram assim: não, que Deus é esse? Eu enfrento isso fácil, ou com o meu Deus lá pagão, ou com minha própria capacidade, eu nem acredito nisso aí, isso é papo, sei lá o que passou na cabeça das pessoas que não recolheram sob o aviso de Deus. Vem! Enfrentou, perdeu tudo. As pedras destruíram tudo que estava exposto. Segundo exemplo, não vou ler nenhuma passagem porque é muito, muito conhecido de nós, Noé e seus ouvintes. Noé foi um pregador da justiça, ele pregava enquanto construía a arca. Vem, vem, chuva muita, arrependam-se dos pecados de vocês. Ele pregou, avisou, avisou. Ninguém se preocupou, pelo menos não há a menor indicação bíblica, que alguém tinha procurado Noé para entrar na arca. Só entraram os três filhos deles e as respectivas esposas dos quatro, que eram oito pessoas. Acabou. 120 anos construindo a arca. E lá vem a água, matou todos sem exceção, menos os oito que estavam na arca. Então são exemplos históricos de pessoas que não cuidaram de evitar o mal que estava à sua frente, e um mal que vinha sobre, especialmente o mal que vinha sob o aviso de Deus. Agora, ainda há a possibilidade de alguém partir para cima do mal, porque não viu o mal. Pode acontecer, embora eu entenda que o contexto aqui fale de duas pessoas, os dois viram o mal, um fugiu dele, sábio, prudente, e o outro enfrentou, tolo. Mas fiquei pensando na possibilidade de alguém não ver o mal, às vezes até um tanto quanto óbvio, mas não viu. Aí não é o caso de arrogância, de irresponsabilidade, de excesso de confiança, de egoísmo. Não, aí é um defeito. Só que perigosíssimo também para o crente. Qual é o nome desse defeito? ingenuidade tolinha, que não vê as coisas. Inclusive, o próprio diabo pode usar muito isso para dizer, mas não é um grande mal, você tem culpa de não ter visto? Você tem culpa de não ter malícia no coração? Você não vê perigo em nada? Cara, tu não estava vendo, era óbvio que aquela mulher ia te ser uma tentação muito grande pelo jeito dela, pela fama dele. Tu foi estudar com ela num quarto à tarde todinha, ela te chamou e tu foi. Não estava óbvio que isso não ia dar certo? Eu achei que não. Por isso, ela foi um culto na igreja 6 meses. Então, eu achei que até que era irmã em Cristo. Meu amigo, muito perigoso a ingenuidade de não ver o mal à frente. E aí? Bom, alguém assim, eu creio que deve se cuidar. Deve tomar providências. Se você vê alguém de óculos, é porque ele reconheceu que não estava enxergando bem, não é? O que é que ele fez? Foi para o oculista. O que a ciência tem para ele? Tem óculos, grau, tem lente. Ele reconheceu que não enxergava bem. Não é dizer, eu não enxergo bem, vou continuar sem enxergar bem. Você pode enxergar bem? Posso. Pois enxergue. Bote uns óculos. Toma providência. Então o crente que sabe que é ingênuo, que tem essa dificuldade de ver, toma providência. E eu não vou aqui passar muito tempo falando sobre isso, mas eu quero só lembrar que o Senhor Jesus Cristo alertou fortemente contra a ingenuidade. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudente, no grego, significa inteligente, sábio, atento aos próprios interesses. Então, fique atento. Porque eu sou avoado, sou desatento, eu não sei o quanto isso vai justificar diante de Deus um pecado, depois outro pecado, depois outro pecado, porque você é ingenuzinho. Não sei, é bom ter cuidado. Seja prudente, ele mandou ser. Se ele mandou ser, é porque há formas de você tomar providência para ser. Ele não ia mandar nós sermos uma coisa que nós não poderíamos ser. Pelo menos tentar ser um grau mais, não de uma maneira absoluta, mas um grau a mais do que nós podemos. Há esforço nisto. E prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E essa palavra simples, ok, vamos para o grego lá, não misturado, puro como em vinhos ou metais. Aí no aspecto da mente, e aspecto espiritual, tem puro de mente, sem um misto de maldade, livre de malícia, inocente, simples. Agora é curioso que Jesus diz assim, seja prudente, inocente, livre de malícia. Uma coisa não é excludente. Você pode ser muito prudente, enxergar onde tem malícia, enxergar o perigo da malícia ao seu redor, mas você não tem malícia dentro. Você é simples no sentido de que você tem pureza dentro, você não quer se misturar com a malícia. Então as duas coisas podem e devem existir paralelamente, prudente, desconfiado, mas ao mesmo tempo não desconfiado a ponto que lhe impeça de ser uma pessoa pura o mais que puder, e que tem uma margem para amar as pessoas, uma margem para acreditar nas pessoas. Sim, então não é alguém malicioso como uma serpente, não, é só a prudência da serpente. Mas o coração sem mistura, puro, essas duas coisas devem conviver. Então, trabalhe nisto, peça a Deus mais sabedoria e menos essa ingenuidadezinha tola que lhe leva a pecar. E uma dica antes de encerrar, para esse ingênuo, reconheça que é ingênuo, igual o que está de óculos, reconheceu que não enxerga bem, cerque-se de pessoas prudentes e dê ouvidos a elas. Quer dizer que você não tem a habilidade, a condição de perscrutar o mal ao seu redor, o seu redor é falho. Pois pelo menos se cerque de pessoas, de irmãos em Cristo, que lhe ajudem, digo, cuidados, com o quê? Com isto, meu irmão. Não, meu, eu acho que tem problema nenhum. Você não acha porque você é míope. Mas eu estou dizendo, tem perigo grande. Pois tá bom, não acredite em mim não, fale com outro. Fale com outro, fale com 10 irmãos que, ou irmãs que você acha que são pessoas que têm uma certa sabedoria, uma certa condição de ver as coisas, pessoas de um testemunho excelente de vida cristã. Pergunte aos 10 o que eles acham. Porque os 10 vão dizer a mesma coisa, ou 9. Então você tem a humildade de se dirigir nesse aspecto, nessa situação, pelo radar dos outros, considerando que o seu é danificado, é fraco. Como eu disse, irmãos, é uma dica. Não é que você vai usar a consciência dos outros para tudo, que você vai perder sua própria consciência. Claro que não. Mas tenha humildade de reconhecer que você não é muito dotado de dar condição de enxergar problemas ao redor. Eu sei o seguinte, que enfrentar males à frente, que você enxergou com os próprios olhos, ou que você enxergou meio míope, mas os outros disseram de fato, cuidado, e você está sabendo que tem perigo, e enfrentar, tolo, e vai sofrer a pena. Esse é importante da história, vai sofrer a pena. Acho que muitos dos nossos sofrimentos, os crentes, são consequências de desobediências a esse tipo de situação que a Bíblia fala. É interessante. A gente vê um crente em dificuldade, aí pergunta logo, adulterou? Roubou da empresa dele? Pensa logo num pecado grave, grande e externo, uma coisa chocante mesmo. Está mentindo direto para as pessoas, olha, está aí, olha o sofrimento dele. É impossível você dizer exatamente porque o irmão fulano, o irmão ciclano está sofrendo. Muitas vezes não é nem por uma disciplina de Deus, às vezes é um teste, uma prova. É impossível. Mas, sem querer apontar motivos de sofrimentos, eu estou dando a minha opinião e a minha convicção de que muitos sofrimentos nossos, dos crentes, se Deus fosse apontar, esse pode, porque ele faz, acho que iria nos surpreender em dizer assim, algo do tipo, sabe por que você está sofrendo? Por causa de Provérbios 22:3. Como, senhor? Provérbios 22:3? É. Aí você corre lá, você não fala em adultério, não fala em roubo, não fala em mentira, esses pecados grandes. Aqui uma sutilezazinha. Eu acho prudente aquele que vê o mal, escapa. Você não tem feito isso. Em coisas sutis na sua vida, no dia a dia. No dia a dia, até aquela banca de revista, que tem aquela revista exposta ali, e você sabe que aquilo é um mal à sua frente, e você não escapa, não dobra antes, para não passar por ali. Você aceita muitos convites de pessoas que você sabe que serão má influência, você entra em negócios que você sabe que poderão dar problemas, você sabe. Então Provérbios 22:3 está lá e você desobedece. E olha, irmãos, tem dezenas de passagens dessas nas escrituras que não tratam de pecados tão graves quanto, tão grave eu digo, tão evidentes e tão famosos por serem realmente ofensivos a Deus, assassinato, adultério e coisas desse tipo, mas são comportamentos que a Bíblia está dizendo, eu quero assim, Deus diz, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, e você não faz, você não faz, você não faz, e não fica impune, você termina sofrendo as consequências. Cada um sabe o seu coração, cada um conhece o seu próprio radar, cada um tome as providências que achar por bem tomar, ou se quiser deixar o seu gado lá fora da sua casa, que morra o seu gado todo com as pedras de Deus. Foi avisado. Então o meu papel aqui é lhe avisar a você e a mim próprio. Que Deus nos dê sabedoria, irmãos. Sabedoria para enxergar os males. Humildade de reconhecer que não temos condições de enfrentar aquele mal, não temos poder para aquilo, vamos cair muito provavelmente, e coragem e poder no Espírito para evitar e sermos considerados por Deus sábio, prudente, em vez de tolo e insensato. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que essa igreja se encha de sábios e de prudentes pessoas que reconhecem que não tem poder em si próprias e que fujam de situações de tentação, de mal, de pecado. E que nós sejamos menos tolos, imprudentes, tolinhos, com ares de inocência, com ares de ingenuidade, mas uma ingenuidade ruim, que leva, que despreza, que leva ao descaso a necessidade de ser mais cuidadoso e mais prudente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto e te agradecemos. Amém.